Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaiselongue não é divã.
Então, estamos mais um, não é?
Vamos.
Mais um episódio. Também exortar os nossos ouvintes a mandarem mensagens com contexto, não precisam de ser lençóis, mas vão mandando mensagens. Pois. Para conversarem connosco, para nós podermos ser cuscas e falar sobre a vida deles.
É, estamos à janela, no fundo.
Exato.
Não é?
A ver a janela, olhar para pessoas. E depois dizemos: olha ali uma cena.
Sim. Olha o que está a acontecer.
Exatamente.
Tipo os gatos adoram ver o que está a acontecer.
É
tem, tem aquele ar cusco.
Sim, vão para a janela. Não tenho vivência com gatos,
vão
mas
para
acho.
A janela ver e olhar. Parecem uns cuscos e julgam imenso. Mas nós aqui não julgamos, mas analisamos.
Não, é verdade. Ouvimos e não julgamos.
Ouvimos e analisamos.
Exato.
Dentro das competências de cada uma, obviamente.
Com certeza.
Então vamos lá. Tudo começou com uma vida de merda. Ih, eu disse isto na rádio. Isto é inédito.
Meu Deus.
Não digo. Uma mãe com uma doença autoimune que na altura não tinha explicação nem tratamento e que por isso não conseguia cuidar dos três filhos, sendo eu a do meio. Aos meus 4 anos fomos viver com o pai absolutamente ausente e que não sabia quais as suas responsabilidades. Mudamos de cidade, de escola, de tudo. Ficamos longe de toda a família, a viver com um pai e madrasta, daquelas mesmo más, tipo a Branca de Neve. Tornei-me cuidadora do meu irmão mais novo e com 7 anos já tratava de uma casa sozinha. Passei muita fome, porque como não levava lancheira para a escola e ia para casa sozinha, a pé, não tendo chave, ficava no terraço sem conseguir entrar durante horas, sujeita às intempéries e tudo o que possam imaginar. Comecei a ter dinheiro que a minha avó me dava no fim de semana. Aprendi a ir à mercearia comprar coisas para comer e para ter estoque para nunca mais passar fome. Passou a ser um modus operandi. Engordei e com isso vieram os comentários. Já na adolescência o meu pai criticava imenso o meu corpo de forma subtil, ora enaltecendo o corpo das mulheres magérrimas, ora falando mal e com nojo de mulheres gordas, tendo mesmo expressões corporais de nojo. A minha mãe morreu quando eu tinha 13 anos. A partir daí, a compulsão já não era só alimentar, mas também incluía drogas e álcool. Fui para a faculdade e mudei de cidade novamente. Sempre que estava com o meu pai, aos domingos, ouviam: estás a engordar, cuidado. Ou coisas piores, tipo dizer-me que estava bem numa relação abusiva, porque também não encontras muito melhor assim, apontando para o meu corpo, depois de lhe ter contado que o meu namorado me tinha dado uma chapada durante uma discussão. Decidi, aos 21 anos, fazer um bypass gástrico. Hoje, sei que o fiz para obter o amor de pai que nunca tive e continuo sem ter, mas na altura convenci-me de que era por saúde. Não resolveu nada e continuei a comer compulsivamente, mas menos quantidade e mais doces e chocolates e tudo o que nunca antes tinha provado por me restringir por ser gorda. Aos 24, uma terapeuta fora de contexto terapêutico, em conversa com outras pessoas, disse-me que achava que eu tinha uma compulsão alimentar e eu, que nunca tinha ouvido falar disso, acabei por agendar sessões de terapia com ela e aprofundar o tema. Tratei as compulsões com teoria cognitiva ou comportamental, hipnose e neurofeedback. São temas que eu não
desconheço, neurofeedback.
Numa altura em que estava a ganhar peso novamente após um cancro do meu pai. A minha relação com a comida melhorou 200%. Aprendi o que são macronutrientes, fui acompanhada por nutricionista e entretanto chegou o Covid, mais um cancro do pai e engordei novamente. Já estava no excesso de peso outra vez, voltei às terapias do costume, contratei uma PT e orientei-me. Voltei a perder peso e estou num peso estável há cerca de 4 anos. Recentemente, face a uma doença inflamatória, a minha médica de medicina interna sugeriu-me fazer microdosing de Monjaro, e eu fiz má ideia, sabendo que pode ser um caminho sem regresso, porque a partir do momento em que uma pessoa vive sem food noise, dificilmente quer voltar a ter esse sintoma debilitante. Mas de onde vem isto tudo, afinal? como podem os traumas de infância ou ao longo da vida afetar a nossa relação com a comida? De que forma, enquanto mães, pais e cuidadores, podemos evitar a obesidade dos nossos filhos, além do óbvio que diz respeito à nutrição? Precisamos urgentemente de pensar a obesidade como um problema de foro psíquico e não só uma questão da lei da termodinâmica. Interessante.
É, não é? Achei muito interessante esta mensagem. Agradecemos ao ouvinte. E apesar dela ser bastante comprida e também teve de ser editada, é uma mensagem que para já fala aqui de temas que eu acho que são bastante contemporâneos, uhum. Que é externalização da dor através da comida, ou seja, lidar com a dor comendo.
Sim.
É que me parece que é um sintoma dos nossos dias. E obviamente um sintoma de países ricos, não é? Ou, como nós, remediados. Porque
quando não há abundância,
quando não há comida, não há este sintoma, não é? Portanto, o que é que achaste desta mensagem?
Eu fiquei curiosa para saber o que é que tu achas disto, e achei particularmente interessante a pergunta, a questão, como é que os pais, cuidadores, podem contribuir ou não para uma relação saudável com a comida.
Uhum.
Quando ela diz que o pai estava sempre a olhar para o corpo dela e a denegrir o corpo dela, isso faz-me muita confusão e eu vejo tanto.
Uhum.
Vejo em pessoas absolutamente normais e com boas intenções e a achar que estão a fazer bem, estás a ficar gordo. E miúdos tão novos, miúdos pequenos, miúdos e miúdas. 11, 12, 13 anos, uhum. E os pais sempre, olha, como assim? Olha, já viste, estás a ficar gorda, olha as coxas, olha, não sei. Deixem. Não,
é inacreditável.
Parem com isso! Isso é horrível!
Tem pavor. Tem pavor de gordos. Tem pavor de gordos porque têm pavor de engordar. Eu até ficar obesa achava que a gordofobia era mais um trend moderno. Nunca liguei muito. Depois comecei a ficar obesa. Quando disse na minha página que ia experimentar fazer o Monjaro, não interessa qual é o medicamento, esta família de medicamentos, comecei a receber com toda a boa intenção questões do mas já experimentaste outras coisas? Mas queres... não será... não era melhor fazer dieta? Como se eu não tivesse feito já 200 dietas sem resultado.
Sim.
E eu acho que nós vivemos num mundo que odeia gordos. Eu não senti ódio em relação a mim, mas já tinha ouvido muitas histórias de maldade, de pessoas que dizem coisas tontas sem perceber que, o efeito que vai ter nos outros.
É verdade que as pessoas gordas levam mais com isso, mas os que são mais magros do que o normal também. As pessoas não largam o corpo.
Não largam, exatamente.
Deixem.
É verdade.
Quando dizem que o meu filho está muito magro, eu olho logo de lado, tipo. Ele tem o corpo que a genética dele lhe permite. Ele é magro. Os familiares,
tu és magra, mas
os familiares são magros. Ele tem. Não falem do corpo dele.
Sim, sim.
Ele não tem essa preocupação. Não vamos dar-lhe
exatamente,
essa preocupação.
Exatamente.
Nervos.
Sendo que aqui há não só esse contorno do pai, esse
do
caso
pai,
do pai
sim.
Falar, não é? Portanto, há aqui várias coisas que esta mensagem tem. E começa logo a primeira frase da mensagem quase define tudo o resto, não é? Tudo começou com uma vida de merda.
Lá está.
Portanto, que é o modo como a ouvinte descreve, pelo menos o seu, uma grande parte da sua vida. Não é? E é esta posição inaugural que, segundo ela, é marcada por um certo caos afetivo. Quer pela doença da mãe, pela ausência do pai, pela madrasta hostil. Portanto, aqui não é alguém que, como estupidamente se diz, fez más escolhas ou escolheu comer. Não é disso
claro.
Que se faz. É alguém que durante muito cedo é lançado numa cena familiar de desamparo. Portanto, não há mãe nem pai, e depois aparece uma que faz eventualmente um lugar de uma figura materna que também não é
estranho.
Boa res. Ela é lançada, ela vive esta infância de uma forma muito desamparada. E isto marca. É a primeira digamos assim, a primeira fragilidade da vida desta mulher tem a ver com este caldo familiar. A matriz em que ela nasce e cresce é viver sem um continente afetivo. Como ela continua a dizer, com 7 anos eu já tratava da casa sozinha.
Uhum. Que é 7 anos.
Horrível. Pois não é? Portanto, aqui a infância dela é substituída pela função da cuidadora.
Pois.
Não é? Porque o ouvinte foi alguém que foi convocada para ser adulta muito antes do tempo, e isso marca uma estrutura que tem. Que, isso faz com que a estrutura psíquica dela seja marcada por uma certa inversão. Ou seja, em vez dela ser cuidada, cuida.
Uhum.
E a compulsão alimentar aqui pode ser lida também como ela come como uma forma de dar a si mesma aquilo que nunca recebeu. É uma leitura possível. Uhum. Ok? Depois ela continua na mensagem e diz: passei muita fome, fazia estoque de mercearia para nunca mais ter que passar fome. E eu acho que este detalhe aqui é central. Porque não, e é central não só porque há aqui a experiência da privação, e isto é uma coisa violentíssima, passar fome é uma coisa violentíssima. Eu não estou a falar, felizmente, por experiência própria, mas experiência clínica, é uma coisa violentíssima, porque a experiência de passar fome, o modo como a pessoa continua a viver, nunca é saudável. A solução que se encontra para isto nunca é muito saudável. Ou dificilmente será saudável, não é? Porque o passei muita fome, como eu estava a dizer, não traz só a experiência de privação. Ela vem com a experiência de privação, a solução que ela encontra, que é acumular. Acumula. E ao acumular, o que acontece nela é que o corpo dela aprende que não pode confiar no ambiente, não é? Ela precisa de garantir que há reservas de comida disponíveis para quando o ambiente à volta dela não fornece
o básico.
O básico. Então, mais do que um hábito, isto passa a ser o modo como ela se organiza face à imprevisibilidade. Ou seja, na minha fantasia, na vida desta mulher, quando ela está numa situação, ou estava, não sei onde é que ela está no processo dela, mas muitas vezes pode ter acontecido que faça uma situação em que ela não sabe qual é o desfecho, faça a imprevisibilidade, ela arranja forma de acumular o que quer que seja que a situação peça. Pode ser comida,
uhum,
informação, dinheiro, depende, não é? dos contextos. Mas agora, focando-nos na comida, porque aqui o traço central, comer é, no caso dela, um gesto de sobrevivência, não é? Não só biológico, mas também simbólico. Se nós pensamos bem, ela torna-se o seu próprio abrigo. Não havendo ninguém que cuidasse dela, sendo ela a cuidar dos outros com 7 anos, passa a ser ela a provedora de si mesma. O que já é duro em adulto, numa criança é devastador. Ou pode ser devastador, não é? Com 7 anos. Depois ela vai crescendo e diz: engordei e vieram os comentários. E aqui eu acho que o corpo dela passa a ser duplamente ferido, sabes? Primeiro pela fome, não é? E depois pelo excesso do olhar do outro. O excesso de peso aqui nela é um marcador da história dela. O que acontece com muitas pessoas com excesso de peso e com muitas pessoas na obesidade. Aqui concordo plenamente com o ouvinte, a obesidade não pode ser vista só como um conjunto de marcadores genéticos, embora entre 40% a 70% o seja,
uhum,
e o resto é o ambiente, é a vida psíquica. Mas neste caso, o excesso de peso dela, não sei se é a genética dela como é que é, mas é de facto uma marca da história dela. Ela vem da fome, acumula, come, e portanto isto tem a ver diretamente com o ambiente familiar que ela viveu. Eventualmente a genética também poderá ter aqui um lugar, mas de acordo com a história que ela conta, o excesso de peso é sobretudo um resultado da história dela. O corpo dela é simultaneamente uma defesa e um alvo. Ou seja, é uma defesa que ela vai construindo para si mesma, vai comendo, vai acumulando, e é um alvo, neste caso, do pai. É um alvo do olhar do pai.
Uhum.
Porque ela dizia que o pai criticava, não é, os corpos mais gordos e até mostrava,
de uma forma muito expressiva.
Exatamente, mostrava nojo,
pois.
Não é? E portanto aqui o olhar paterno dela é central também, não é? O olhar paterno do pai dela, porque enaltece a magreza e demonstra repulsa pelo gordo. E o que é que isto faz? Faz com que ela tenha legitimamente interiorizado esta ideia de que, bah, aquilo que eu sou não chega para o meu pai, porque o meu corpo é desta ou daquela maneira. Não é só as questões estéticas que estão aqui em causa, é o valor dela como filha em relação a este pai.
Uhum.
E aqui a crítica paterna vai, acerta diretamente no nosso narcisismo infantil, que é a esperança de nós sermos reconhecidos e amados como somos ao olhar dos nossos pais.
Claro.
É. Temos esse direito, não é? Como crianças, como filhos de... Pois esta a mãe, não é? A morte da mãe com 13 anos, portanto, que é outra,
claro,
é outra perda enorme. O desaparecimento da mãe parece-me que deve ter quebrado qualquer risco de contenção. Eu acho que ela até aos 13 anos conteve a angústia, a dor, o desamparo, ela foi contendo. E a morte da mãe, pelo que ela diz, não é, quebra qualquer resto de contenção, qualquer réstia de contenção, porque aí a compulsão alarga-se. Não é só a comida, ela depois passa a consumir drogas e álcool. E portanto, mas a função é a mesma: comida, drogas, álcool. A função é a mesma, que é preencher aquele buraco que ficou ali gigante, de uma ausência de um enquadramento familiar estável e rico, e depois da ausência da mãe, da morte da mãe. E portanto aqui, quando ela come e quando ela usa substâncias, o que está em jogo não é a comida em si, não é a substância em si, não é o álcool em si, é a necessidade de calar esta dor. O mecanismo, sim.
Que gigante.
E que é um mecanismo de quem consome. É a necessidade de calar qualquer coisa que ele está a bombar, uma dor ou um desconforto ou o que for, e que a pessoa lida com essa dor consumindo, seja o que for. Isto é assim, de uma forma simplista, a base das compulsões e das, uhum, e das adições. E depois, claro, compulsões, adições, relações abusivas. Não sei se houve várias, se foi só esta, porque uma relação abusiva reproduz também aquilo que o pai fazia, não é? Que é um certo abuso verbal também do pai.
Uhum.
Porque o pai não só não a protegia, como
humilhava,
confirmava a desvalorização dela, humilhava. Portanto, aqui o trauma é duplo, porque é a violência do parceiro e a cumplicidade do desmentido do pai. Que o pai depois diz-lhe: bom, também assim
não arranjas
gorda,
melhor,
não é? A apontar para ela,
horrível,
assim,
horrível.
Não arranjas melhor. Não só ela leva uma chapada do parceiro, como depois
o pai diz-me: mereceste.
Exatamente.
Conforme.
Estás à espera de quê?
Exato.
Com esse corpo, estás à espera de quê? Não vais arranjar melhor.
Que horror.
A mensagem que o pai passa é clara, que é: tu não vales o suficiente para querer mais. Não vales o suficiente para esperares uma relação melhor do que essa.
Esta mulher não tem o direito de
nunca
se afastar,
olhar
do
para o pai.
Claro que sim.
Porque isto tem aqui um aspecto muito perverso, que é: quando este tipo de agressão vem dos nossos pais ou de quem cuida de nós, nós de facto internalizamos a agressão como verdade.
Sim.
Até ela, ao longo da vida, este olhar do pai dela passou a ser o dela.
Sim, claro.
E isto é muito, muito perverso. Tanto que depois ela chega aos 21 anos e faz um bypass. E aqui isto não é só um ato médico, ela própria reconhece, não é? Isto não é só um ato médico, isto passa a ser uma coisa meio um ato sacrificial. Eu vou-me sacrificar a fazer um bypass para ter o amor do meu pai, que depois poderia ter consequências médicas e para a saúde até benéficas. Mas na verdade, e é ela que o diz, é como se ela, na sua fantasia, dissesse: se eu mudar o meu corpo, eu vou finalmente ser reconhecida por este pai, que também é o único que eu tenho agora. Só que a compulsão vai persistir, não é? Porque a coisa não se resolve assim, fazendo não é assim que ela se resolve. E felizmente que depois, uns anos mais tarde, ela ouve falar em compulsão alimentar e de facto eu consigo perceber perfeitamente as pessoas que procuram um nome para aquilo que sentem. Porque de facto nomear a nossa dor é fundamental para que nós... Começa aí a transformação.
Pois, para nos organizar.
Exatamente. E houve alguém que lhe disse: olha, aquilo que você tem é uma compulsão alimentar. E isto pode ser muito mind-blowing, uhum. não é? Pode ser, de facto, e pelo que ela diz, não é? Isto inaugura aqui uma nova possibilidade para ela, que é a possibilidade de aquilo que antes era vivido como uma falha moral dela, passa a ser reconhecido como um sintoma. Ou seja, ela pode pensar: espera lá, que isto não sou eu que sou, que não tenho força de vontade ou que não sei o quê. Isto é um sintoma de uma coisa que existe e que se chama compulsão alimentar. Este diagnóstico, o que é que faz? Mais uma vez, a importância da relação terapêutica. Devolve-lhe um espelho menos persecutório, não é? Porque quando ela vai ter com o pai devolve-lhe um espelho que diz: pois olha, tu és assim, tu és gorda, como é que tu queres melhor? E o que esta terapeuta faz é devolver-lhe um espelho diferente, que é: atenção, que o que está aqui a acontecer é isto, chama-se compulsão alimentar, e nós vamos tratar, né? Eu vou ajudá-la. Não sei se foi assim, mas pronto. E como é óbvio, a relação com a comida melhorou a 200%. E é interessante que esta expressão que as pessoas dizem, relação com a comida.
A relação com a comida, sim.
Não é? É quase como se a comida fosse uma pessoa também. Sim. Porque, na verdade, a relação que nós temos com a comida não é muito diferente.
Pois, e está em vez de pessoas, se calhar.
Exatamente, exatamente. No caso dela, então, isto é muito claro. Está justamente em vez de todas as pessoas deviam ter cuidado dela e não cuidaram. Mas é uma expressão interessante. A minha relação com
a comida. Saudável,
a minha relação com o bife e com as batatas fritas. Que não é de facto diferente do modo como nós nos relacionamos com as pessoas ou com outra coisa qualquer, porque nós somos só um, não é? E é importante perceber isso. Depois vem, obviamente, ela encontra este oásis, não é? Que é este medicamento, este Monjaro, e fica sem food noise. E o food noise, eu trabalho com muitas pessoas com distúrbios alimentares, quer com compulsão e bulimia, quer com anorexia. E a verdade é que o food noise é aquilo de que as pessoas se mais queixam.
O que é o food noise?
O food noise é um constante, é um barulho mental, para ser literal, na tradução, é estar constantemente a pensar em comida.
Ok.
Tu estás aqui, não é? Nós estamos aqui as duas a falar, mas on the back of my mind, eu estou a pensar o que é que eu vou comer ao almoço.
Okay.
Vou almoçar isto, vou almoçar aquilo. Isto, e depois entra esta outra camada, que é: isto não posso, que isto engorda.
Pois.
Não é? Isto, e eu, para comer isto, depois tenho que ir para o ginásio mais não sei quantas horas para perder. Não é? E isto é mesmo um sintoma contemporâneo. Isto tira qualidade de vida às pessoas, isto adoece. E encontrar um medicamento que retira, ou uma família de medicamentos que, by the way, a semana passada a Organização Mundial de Saúde já disse que esta família de medicamentos é absolutamente central, como é o paracetamol, como é na vida das pessoas. Eu, como dizia uma endocrinologista, minha amiga, que dizia que a obesidade tem os dias contados, porque de facto o que eles descobriram nesta medicação é que, entre outras várias coisas, este barulho desaparece.
Okay.
Claro que desaparece enquanto estamos a tomar, e é preciso fazer trabalho psíquico para não ter que
não
tomar
voltar.
Isto o resto da vida. Mas eu fiz um grupo de WhatsApp com pessoas que estão a tomar para partilharmos a experiência do que é termos peso a mais. E atenção, há muitas mulheres que, como o meu caso, que ao entrar na menopausa o corpo desregulou, inflamou e não se perdia peso por nada. Mas a verdade é que todas nós falamos de food noise. Todas nós falamos do alívio que é podermos estar no momento presente, no momento em que estamos a viver aquilo que estamos a viver, sem estarmos constantemente a pensar no como é que vai ser daqui a bocado, em comida. E portanto, aqui este fármaco surge para esta ouvinte como uma experiência também perfeitamente inédita, não é? Que é ela consegue silenciar o ruído que sempre ocupou a mente dela. E isto não é só perder peso, é de facto permitir que a mente não esteja sempre capturada pelo mesmo sintoma, que é esta conversa que nós estamos, este tal food noise, que é esta conversa que nós temos connosco mesmos. Isto dá muita esperança. E não só dá esperança, dá esperança, dá alívio e reorganiza o nosso desejo, porque parece que o desejo, como nós falamos aqui muitas vezes, é o motor da nossa vida, parece que ele está todo alocado à comida. E ao não estar alocado à comida, nós podemos alocá-lo a outras coisas mais saudáveis. Ela própria reconhece isso, não é? Isto pode ser um caminho sem regresso.
Pois, toda a dinâmica muda.
É, exatamente. E, obviamente, a medicação não cura o trauma dela.
Pois.
Mas muda o modo como o trauma se manifesta. E isto é muito importante. Aliás, isto é uma mudança de paradigma
acalma
total.
Acalma o sintoma.
É. Isto é uma mudança de paradigma total. Quando ela pergunta de onde é que isto vem tudo, afinal, que é basicamente está a perguntar de onde é que veio o sintoma, não é? E o que ela mostra nesta mensagem é que há uma ligação entre traumas de infância e obesidade na história dela, como há na história de N pessoas.
Sim.
É, portanto, comer compulsivamente não é falta de disciplina. É uma resposta a uma falha do ambiente familiar e afetivo e psicológico que a acompanhou a vida toda. E, portanto, o corpo carrega a história que a linguagem só está a encontrar agora, não é? Só agora. Agora, quer dizer, agora não, não é só de agora. Agora foi a medicação. Ela já está, já tem vindo a pôr palavras no seu trauma há bastante tempo. A medicação o que fez foi clarificar, parece-me, uma série de coisas para ela. E depois ela termina a dizer: precisamos de pensar a obesidade como um problema psíquico. E eu concordo plenamente. Não é só um problema genético, é também um problema, claro, psíquico, não é? Não, porque de facto reduzir a obesidade à genética é, parece-me às vezes, ignorar uma coisa que é essencial, que as calorias contam, mas não explicam a insistência do sintoma em si. Não, não explicam porque é que a pessoa continua a comer. Portanto, só de facto compreendendo a obesidade como uma expressão do trauma e da falha do cuidado é que nós podemos abrir outra via para pensar a obesidade, que não só geneticamente falando. E portanto, eu acho que o testemunho desta ouvinte é muito útil até para quem, não tendo passado por uma situação traumática tão complexa quanto a dela, também se debate com problemas de excesso de peso ou mesmo de obesidade. Por isso é que fica contente de podermos falar aqui sobre isto. Até sai um bocadinho daquilo que temos, que normalmente falamos aqui, e ainda bem que sai, porque acho que o que este testemunho nos dá não é só, é muito mais do que uma história de dieta ou de remédios ou de medicação.
Há pessoas que têm o corpo dentro do padrão, que fazem muito ginásio e não têm uma relação com a comida, não têm uma relação saudável com a comida, andam sempre a contar calorias,
claro,
são obcecados com a comida. Esses também têm food noise.
Têm.
De certeza, não é? E tu olhas para o corpo deles e está perfeito, mais do que perfeito, não é? Porque ele não pode falhar nada.
É.
E eu não acho que isso seja um corpo saudável. Ou melhor, o corpo até pode ser, mas a cabeça
sim,
não é.
Pois. A questão é: o que é necessário? A que custas é que aquele corpo existe daquela maneira? E para quê?
Pois.
Que é isso que é que me interessa. Qual é, de onde é que vem a necessidade que esta pessoa tem de colocar a sua libido toda na construção de um corpo perfeito? E eu acho que há vários fatores, mais uma vez, sociais, económicos, psíquicos, clínicos, de várias ordem. É aí a esse ponto é que é preciso ir. Porque também dá a sensação que essas pessoas que narcisicamente investem o seu corpo dessa maneira, a duras penas, não é? Porque têm que pesar a comida, só
estão
podem comer.
São
claro,
obcecados.
O que é que eles estão ali a. O que é que isto significa? Um
pois
corpo
não,
assim.
Não acho isso fixe.
Não, claro que não, porque as pessoas podem dizer: ah, não, mas eu. O quê? Qual é que é o problema? Quero ter um corpo saudável, quero ter um corpo bonito. Claro, não, problema nenhum. Não estamos a falar de um corpo, de querer ter um corpo saudável e bonito. Isso é o que toda a gente devia querer, ou pelo menos saudável. É de pessoas que, por exemplo, não jantam fora porque não sabem como é que a comida é cozinhada.
Olha, há muita gente assim.
Então não há. Então não há, não jantam fora, não sabem, não sabem como é que a comida é cozinhada, não sabem quais são os ingredientes, não sabem uma série de coisas, então não arriscam. Uhum. Só comem a sua própria comida, normalmente comem sempre as mesmas coisas, variam pouco, há pouca variedade alimentar. Uhum. E pronto, já nem vou para pessoas que depois tomam merdas, não, já é outra coisa, mas é outra coisa que faz parte da mesma. Estou a dizer isto, mas estava a pensar. Pode fazer parte,
claro,
do mesmo enquadramento, não é? Que é, ok, queres ter um. Qual é o preço a pagar por esse corpo? E acho que quando há um preço elevado a pagar por esse corpo, tem aí qualquer coisa que é preciso ver. Fechando aqui este testemunho desta ouvinte, a quem agradecemos, acho que este testemunho é quase um mapa clínico, não é? Da privação à compulsão, não é? Da mutilação ao nome que ela depois, da mutilação no sentido do bypass, uhum, ao nome que ela depois encontra. Alguém lhe diz que é uma, sim, compulsão alimentar. E da repetição à esperança, não é? A sensação que eu fico é que esta, depois de tanto repetir padrões, esta medicação dá-lhe uma esperança. Dá a esperança de poder fazer de outra maneira.
E se calhar tira sofrimento. Auto-sofrimento, não é?
Porque o que ela percebe, eu acho que o que ficou claro é que a comida aqui não é só comida, como nunca é, seja em que contexto for. Pois. É sobretudo uma herança. No caso desta ouvindo, é uma herança do seu próprio contexto familiar. Fez a sintoma, um pedido de amor. Mas agora, isto é que é importante. Agora ela tem uma oportunidade de transformar e de atravessar isto de uma outra maneira, que é o que nós esperamos que aconteça.
Boa sorte então.
Uhum.
E beijinhos.
Beijinhos. Chaise Longue, não é divã. Este é um podcast Rádio Comercial.